Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Chegou o nosso Papo de Novela de domingo com o resumão das tramas para essa semana. Em No Rancho Fundo, só digo uma coisa, lá vem a noiva e é verdade. Pelo menos, se depender da vontade do Arthur e da Quinota, né?
É, em Família Tudo, a Vênus corre risco de vida. E Lupita e Júpiter vão protagonizar momentos fofíssimos em uma viagem a Salvador. Já em Renascer, o Tião vai descobrir que foi enganado pelo José Inocêncio naquela história lá do Cramulhão. E aí, o fazendeiro que se cuide. E também teremos alguns casais em momentos que são puro fogo no parquinho, gente. Tem até Ritinha com Zé Augusto, olha só.
Meu Deus. Bom, vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Em No Rancho Fundo, a Quinota e o Arthur estão cada vez assim mais próximos, né? Eu tô adorando assim, esse casal que já tá aí exalando uma química de milhões. No comecinho dessa semana, a dona Manuela, né, que é a mãe do Arthur, ela vai conversar com a Quinota, né, pela primeira vez, na casa dela. E aí o Ariosto, né, esse embuste, ele chega bem na hora e não esconde, assim, que é um homem intragável. Só que a Quinota não vai se intimidar, não, tá? Ela confronta ali o Ariosto de igual pra igual, não deixa barata a provocação. E aí a dona Manuela vai ficar super admirada, assim, né, pela fibra, né, da futura nora, digamos assim. E o Arthur também, ele vai ficar super encantadinho, sabe? Vai super admirar ali a Quinota mais ainda. Eu só sei que esse momento termina com Dona Manuela expulsando Ariosto de casa.
Ei. Nossa, adorei. Não sei como que ela aguentou ele até hoje.
É.
E aí, sabem onde o Ariosto vai buscar abrigo?
Ah.
No hotel do Tobias Aldonso, gente. O lugar onde tudo acontece. E quem se aproxima dele, como urubus de olho na carniça, é a dupla Vespertino e Deodora. É, aqueles lá de Mar do Sertão. Olha, eu só sei que não deve sair coisa boa, tá? Dessa aliança aí entre Ariosto, Vespertino e Deodora. Que time, hein? É. Oh, meu Deus.
É, com certeza. Ó, na semana passada, a gente falou que o Marcelo e a Blandina, a bandida, né? Se conheceram, assim, começaram a engatar um amor, né? Bandido, digamos assim, né? Com direito a muitos trambiques ali envolvido. E eles nem se poupam nos crimes, né, uns aos outros. Vou explicar, porque nessa semana o Marcelo vai roubar a Blandina. Pois é, e quando ela se dá conta disso, né, de que foi roubada pelo Marcelo, ela planeja se vingar dele. Gente, mas como assim, né? Será que já é o fim desse romance que mal começou? Porque eu tava super curtindo, né, os dois juntos.
Tem aquele ditado, né, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.
É.
Se eles ficarem se roubando entre si, eu acho ótimo. Só não vai mexer com Quinota, com gente do bem, né? Enfim, gente. Mas o que eu sei é que esse casal tá só começando. Ainda vem muito atrapalhada por aí, gente. E olha, depois que o Ariosto é expulso de casa pela Manuela, gente, a Quinota dorme na casa do Arthur. Aí eles ficam mais próximos, ficam mais apaixonados. E isso termina em quê? Em pedido de namoro, gente. E ele faz questão de pedir diretamente lá pro seu tico Lionel. E a Quinota, claro, super aceita, né? Namorar o rapaz que ela chama de príncipe, enfim.
Ah, que bonitinho. Ó, e o Marcelo Gouveia aqui não gosta nada dessa história. Ele fica, assim, perplexo, né? Quando descobre que a Quinota, né? A sua ex tá ali de romance com seu melhor amigo, quase irmão. E aí, ele vai tirar satisfação, ó, né, como se tivesse algum direito. Abandonou a garota lá no altar, praticamente. Mas a Quinota, quando ficar frente a frente com o Marcelo, ela vai deixar claro pra ele que se apaixonou por outro homem mesmo, tá? Coisas da vida, a fila já andou pra ela, e é isso.
Mas assim, amiga, quero dizer que esse namoro vai durar pouco, hein?
Hã? Como assim?
É, gente, o Arthur, ele pouco tempo depois de começar a namorar a Quinota, ele já desiste.
Meu
não
Deus.
Queria dar essa notícia aqui, mas é o que vai acontecer. Por quê? Porque ele já vai pedir em casamento mesmo, entendeu? Ele não quer saber de namoro, ele quer saber de casório.
Gente, vai pitivupt assim com ele, sabe? Apaixonados, já vão se casar. É isso. É isso que é mergulhar de cabeça na relação. Ó, mas vocês devem estar se perguntando, gente, e a Zé falou, né, nessa história, né? Porque assim, ó, nessa semana agora, a Zefa Leonel, ela vai estar, assim, muito preocupada com outros problemas. Porque enquanto a Quinota tá super envolvida aí no namoro com o Arthur, a Zefa vai estar focadíssima em explorar a Gruta Azul. E após, né, um desmoronamento que vai rolar lá, a Zefa vai encontrar finalmente a Turmalina Paraíba que ela tanto procurava.
Sim, e isso vai dar um furdunço, tá? A Zefa Leonel leva a Turmalina até o Ariosto, que tenta enganar, né, a garimpeira, só que ele não consegue êxito nesta tentativa de golpe. E aí, gente, ele vai insistir, o olho vai crescer real, né, pela Turmalina. E aí o Ariosto convida a Zefa Leonel pra jantar, só que ela vai humilhar o Crápula, gente. Ela vai, assim, dar aquela humilhada bonita nele, tá? Vai pisar sem dó nem piedade, porque ela é desse jeitinho que a gente ama.
Ai, gente, ela é tudo, menos bobas, né? Zefa Leonel de boba não tem nada. E nesse rolo todo vai sobrar pro pobre do Padre Zezo, que aceita, assim, esconder a Turmalina Paraíba, né, da Zefa, né, porque tá todo mundo de olho nela. Só que a Fé, ela vai registrar tudo. Ela vai ver o combinado entre eles e a Zefa e o Padre Zezo vão exigir, né, que a Fé guarde segredo sobre a descoberta, né, da mina da Turmalina Paraíba. Agora, será que ela vai abrir a boca, gente? Né, porque cidade pequena, né, já viu.
Ih, não sei, mas eu sei fofocas de família tudo, então vamos pra novela das sete, porque a investigação da Vênus pra saber sobre a morte do seu pai continua firme, tá, nessa próxima semana, e a coisa vai ficar bem perigosa pro lado dela, né? Porque o Netuno, o carinha lá contratado pelo Otto pra dar fim a Vênus, se esconde na fundação. E aí ele e a Vênus se enfrentam. Pra nossa alegria, a Vênus não morre, tá? Mas o Tom encontra, né, a sua amada desacordada lá na fundação.
Eita, gente, o que será que o Netuno fez, né, pra ela? Inclusive, Netuno, tô assim, achando o máximo ser o Paulo Lessa, porque, né, ele fez um super mocinho em Terra e Paixão, agora aí é o capanga, né? Netuno, maravilhoso. Ó, e foi um baita susto pra Vênus, né? Dessa vez foi quase. Mas depois do, né, dela se recuperar aí desse susto aí, ela vai contar pro Tom, né, que tentaram matá-la, pra que ela pare de investigar sobre a morte do Pedro, né, o pai dela. E, assim, ela vai tomar uma medida que eu achei bem esperta, uma coisa bem esperta da parte dela, porque ela quer se proteger. Então ela vai fingir, vai dizer pra todo mundo que parou de investigar sobre a morte do seu pai, que não quer saber mais. Mas, no fundo, né, o público vai saber que isso é só um plano dela pra se resguardar.
E os problemas da Vênus não param, tá? Ela agora vai ter que tomar um banho aí de sal grosso pra se proteger de tanta inveja. Nos próximos capítulos, a Paulina descobre que o Tom pediu a Vênus em casamento e aí acaba ingerindo uma grande quantidade de medicamentos, fazendo com que todo mundo estranhe, né, seu comportamento. Inclusive a Brenda, mãe do Tom, que encontra a Paulina completamente dopada. Aí a Paulina desabafa, né, com ela sobre seu vício e implora pra que ela não conte nada pro Tom.
Eita, gente. É bem triste esse vício da Paulina aí. Bom, tô lembrado que na semana passada, né, a Mila ficou chantageando o Hans pra se casar com ela, né, porque a Mila achou ali provas, né, de que o Hans estava envolvido ali no plano contra a Electra, né, aquele crime todo. Mas assim, esse plano da Mila vai azedar nessa semana. O Hans, ele consegue a ajuda da Jéssica pra procurar nos pertences ali da Mila a gravação que ela tem contra eles, né, armando, né, aquele plano lá atrás. E eles conseguem, o Hans consegue as cópias da gravação feita por Mila. E depois ele vai dar o troco na Mila. Olha o que ele vai fazer, gente. A Mila vai estar crente que eles vão anunciar o noivado deles pra Catarina num restaurante, né? Um jantar super fino. Só que o Hans não vai aparecer, tá? Vai dar um bolo nela, vai deixar ela sozinha lá com cara de tacho.
É, agora vamos falar do nosso cristalzinho, a Lupita, gente. O Júpiter marcou uma viagem com a Lupita porque tá achando, né, que ela tá com uma doença terminal. Mas a gente sabe que ele não entendeu nada que tava escrito lá no laudo, né? Porque tava escrito em espanhol, né? Porque, na verdade, é o avô dela que tá mal. Mas enfim, nessa viagem aí a Salvador, olha, vai ser tudo bem bom, tá, pros dois. A Lupita acaba ficando no mesmo quarto que o Júpiter lá no hotel. Eles se divertem juntos em vários passeios, inclusive de helicóptero, olha que chique. E o Júpiter fica todo emocionado com a maneira, né, como ele é tratado pela Lupita, porque ela é realmente um nenenzinho, eu amo essa menina.
Ah, eu adoro, gente, adoro. Mas não vai ser só a Flor estar nessa viagem a Salvador, porque a Elisa, gente, ela brota nessa viagem, ela encontra os dois e ela brota lá pra dizer pro Júpiter, né? Uma bomba, que ela tá esperando o filho dele. Ixi. E aí, a Elisa ainda aproveita pra humilhar a Lupita, coitada, sabe? A Lupita fica arrasada e decide voltar sozinha pra São Paulo. Resultado, gente, o Júpiter fica desesperado, tenta, né, entrar em contato com a Lupita, não consegue, e aí ele deixa a Elisa sozinha em Salvador.
Mas vou terminar esses spoilers voltando lá pro clima de tensão de thriller policial, tá? O Otto avisa ao Netuno, lá, o capanga dele, que vai planejar um acidente pra tirar a vida de Vênus. E aí a semana vai terminar com o Netuno observando a Vênus e Babo em um café lá próximo à fundação e se prepara pra agir, ou seja, pra matar nossa protagonista. Eu quero que tudo dê muito errado na vida dele.
Ai, gente, também, também. Paulo Lessa, não quero ver você como bandido nessa novela, né? Tomara que ele regenere o Netuno. Bom, agora vamos pra Renascer, pra Ilhéus, porque a gente sabe que a Teca chegou chegando na fazenda do José Inocêncio, né? Lembrando que ela chegou lá como parte daquele plano, né, da Bulba e do Augusto, pra fingir que a menina, né, tá esperando o filho do José Venâncio. E todo mundo vai cair nas graças da Teca, tá? Até a Morena, que é super desconfiada, assim, né? Ressabiada de todo mundo. Vai cair de amores pela menina, vai achar um amorzinho. Mas até o momento em que algo estranho acontecer. É, a gente já viu, né? A Teca falando que cismou, né? Quando ela tava lá no Rio ainda, que conhecia o José Inocêncio de algum lugar. E dessa vez ela vai falar que conhece a casa da Morena. Sem nunca ter ido lá, e a Morena vai ficar super cismada. Só que a Morena, ela vai ficar tão encucada que vai passar a acreditar que a Teca possa ter ido atrás de vingança, né? Assim como a Mariana, né? Mas, enfim, a gente vai ver que não.
E, ó, e mais pra frente, a gente vai ver que esse mistério só aumenta, hein? Só que a explicação, gente, é meio que espiritual. Enfim, vou jogar essa daqui. Mudando de assunto, a Sandra comunica pro Rachid que desistiu de reabrir a casa de Jacutinga como ela era no passado, né? Um bordel. E de início ele fica bem desapontado, assim, fica até meio chateado. Só que depois ele vai dar uma ideia. Abrir uma casa de forró, o que eles chamam lá de brega. E aí a Sandra e a Eliana que agora, né, pediu uma hospedagem por lá, depois de ser escorraçada da fazenda, elas ficam super animadas com a ideia.
Gente, curti, hein? Ó, vou dar um spoiler na primeira versão. Esse forró, assim, foi animadíssimo. Inclusive, falei sobre ele com a Ana Cecília Costa, que faz a Morena, no último episódio do nosso podcast, que rolou na quinta-feira passada. Volta lá no feed do Papo de Novela pra ouvir o que a Ana Cecília Costa falou. Foi muito, 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 muito legal mesmo. Agora, olha só. Quem acha que só o seu Norberto é que faz as fofocas da cidade, né? Ele é bem fofoqueirozinho mesmo, a gente adora compartilhar daquelas fofocas dele. Mas assim, vou dizer pra vocês que até o Pastor Lívio vai se meter numa fofoca que pode até acabar em tragédia.
E pra mim ele é o maior fofoqueiro. Ele é o maior fofoqueiro, porque ele fica indo lá e cá. Aí ele toma cafezinho aqui, aí vai tomar um cafezinho ali. Aí vai lá na fazenda dos Coutinho, aí volta na fazenda dos Inocentes. E fica sendo nome de recado pra lá e pra cá. Eu acho ele fofoqueirinho Lívio, eu acho.
Ó, essa semana ele vai abrir a boca, né? Só que ele não contava que o que ele lhe passar adiante pode acabar numa tragédia daquelas mesmo. Ó, o pastor, gente, vai contar pro Tião que o Inocêncio não tava falando sério quando contou aquela história lá, mirabolante do diabinho, né? De como criar um diabinho pra ele. Claro, gente, ó, o homem subiu no telhado, teve que catar a galinha preta, ficou, né, esperando o ovo lá. Cara, o Tião, né, passou por um bocado, né, pra criar um diabinho só dele. Então ele vai passar esse filme na cabeça dele, aí ele vai ficar tão enfurecido, com razão, que o Pastor Lívio vai correr pra alertar o José Inocêncio sobre a fúria do homem, né? Assim, ó, abrir a boca e agora o homem tá furioso. E claro, gente, que o Egídio, ele vai se aproveitar dessa situação. Ele vai insuflar, assim, mais ainda o ódio do Tião, né? Vai falar, ele é safado mesmo, José Inocêncio, ele tem que acabar com ele. E depois disso, o Tião vai mesmo, gente, ele vai bater lá na portinha, né, do Rei do Cacau, né, Vitor?
Vai sim, e fica todo mundo apavorado. Afinal de contas, é alguém lá da fazenda do Egídio indo procurar o Zé Inocêncio pouco depois da morte, né, do Zé Venâncio. Uhum. Então todo mundo pode achar que ali é mais uma arapuca, mais uma tocaia, enfim. Todo mundo fala pro Zé Inocêncio não receber o Tião, só que o coronel nega ajuda. O Damião também não tá por ali pra proteger, né, o Zé Inocêncio. E aí, gente, o coronel pede pra todo mundo deixá-lo receber o Tião sozinho. Eu não sei se isso vai ser uma boa ideia, tá? Porque assim que o Tião chega, ele aponta uma arma pra fuça do Zé Inocêncio.
Meu Deus. É, acho que não foi uma boa ideia não, foi bem arriscado, né? Só que, gente, a gente sabe que o Zé Inocêncio, ele pode ter vários, assim, defeitos, né? Mas ele tem uma lábia, né? Uma lábia, assim, de dar inveja, né? Ele pensa rápido nas saídas, né? Nas situações, e ele vai conseguir despistar o Tião, tá? Sabe o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai enfiar um ovo ali na gaiola da bicha que o Tião vai estar ali com ela, né? Da galinha, sem o Tião ver. E aí o Tião depois vai ficar todo bobo, vai olhar a gaiola e falar, meu Deus, né? Ela botou um ovo. E aí ele vai guardar no bolso, né, o ovo que o José Inocêncio plantou ali na gaiola da sua galinha. Olha.
Ai, meu Deus do céu, gente. E ainda na fazenda vai acontecer uma situação que promete também ser engraçada, tá? A gente vai rir um pouquinho, mas os filhos do Zé Inocêncio vão sofrer um bocado. Isso porque o coronel avisa pros filhos que eles vão ter que trabalhar na roça, tá? Se quiserem mesmo ficar ali na fazenda. E aí a gente vai ver Bento e Zé Augusto pisando no cacau, assim, né? Bem sem jeito, depois reclamam que não aguentam mais, que estão com dor no pé. É, minha filha, vai ter que ralar.
Gente, pra quem não tá acostumado, deve doer o pé mesmo, né? Ficar pisando ali
muita
no
muita coisa, no aquele cacau. Caroço lá do cacau é duro.
Gente,
é.
Eles vão ficar, nossa, com os pés assim, todos machucados. Mas eu quero ver isso, eu tô doida pra ver. Impagável esse momento. Ó, vamos ver também um momento de flagra, né? Amamos um flagra em novelas, ainda mais quando tem cenas quentes envolvidas. A Ritinha, nós sabemos que ela avisou. Ela avisou o Damião que se ele fizesse mais alguma coisa com ela, traísse, ela ia se vingar e pagar na mesma moeda, né? Então, ele não parou. E aí ela joga todo o seu charme pro Zé Augusto, né? O doutorzinho lá, que também é caidinho por ela. E eles começam lá a se enroscar, trocar mão e amassam um com o outro. Só que no fim, gente, a Buba tá de cara com eles e dá o maior flagra na situação. Aí vai ser aquela torta de climão.
Sim, olha, eu não queria botar lenha na fogueira, mas já botando, Ritinha fez bem, né? Aquilo que eu falo, chifre trocado não dói. E olha só, o Damião ainda vai fazer uma surpresinha bem safada pra Eliana, gente. Ele invade o quarto dela, lá na casa da Jacutinga, e fica esperando, né, na cama. Ele deita na cama, daquele jeitão dele, fica esperando ela chegar no quarto, né, todo se querendo. Aí ela chega no quarto, toma um susto, óbvio, mas ele fala, não, isso aqui é só porque, enfim, achei que você nunca mais ia voltar, ia se demorar pra subir pro quarto, aquela coisa. Dele toda. E claro que rola mais um daqueles momentos quentíssimos entre eles, que sobe uma onda de calor no país inteiro. Oh, meu Deus, e aí?
Gente, nossa, né? Tá fervendo o Renascer, não dá pra perder. Agora, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
É isso! E para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, não deixa de seguir o podcast lá na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima.
Um beijo!